No episódio anterior, lembramos de dois títulos estaduais que fecharam a década de 80.
Depoimentos de Edivaldo, Lê, Bobô, Gilmar, Zé Teodoro e outros contaram as conquistas de 1987 e 1989. Agora, vamos entrar na década de 1990, que foi gloriosa, mas começou muito difícil para o tricolor.
São Paulo!
Em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 32. Depois da tempestade, vem a bonança.
Está começando a 32ª edição do 90 Anos em Três Cores. Eu sou o Vinícius Ramalho e estou aqui com o Magno Nunes para a gente contar mais um pouquinho da história do tricolor. Fala aí, Magno.
Fala, Vinícius Ramalho. Olá, você, nosso ouvinte, torcedor são paulino. Muito bacana ter você conosco aqui nessa edição de número 32. E olha só, vou te dar uma dica aqui. Se você quiser ouvir todas as outras edições do nosso podcast, esse podcast histórico, basta você buscar no Spotify 90 Anos em Três Cores e aproveite para seguir aí o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube. Toda sexta-feira, logo cedinho, você já acompanha um episódio novo.
E se você não tem Spotify, fique tranquilo, esse podcast está disponível no aplicativo oficial do São Paulo. Não tem ainda? Então vai agora lá na Google Play ou na App Store e baixe gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o tricolor mais querido.
E olha só, como todo mundo já sabe, já está acostumado desde o comecinho do ano, o nosso podcast começa com um quadro nas ondas do rádio, com momentos importantes da nossa história. Bom, no início do episódio, apenas um trechinho. Vamos ouvir qual gol de hoje.
Nas ondas do rádio.
Bola pela direita com Cafu, dominando, deixando com Sidney. Sidney carrega, desce o time tricolor, Sidney deixando curtinho para Rair. Rair tentou da bela pela vira com Macedo, recolheu o garotão Macedo, não apareceu bem no jogo. Lindo passe para Rair, 3, ele abriu.
Nas ondas do rádio.
Ah, Magno Nunes, que golaço, hein? Mas aguenta aí que só no fim do episódio tem a narração completa do lance. E depois de contarmos da hegemonia tricolor na década de 80, hoje vamos avançar e chegar aos anos 90 de tantas lembranças boas para o torcedor são paulino.
Só que, claro, antes da gente entrar na história tricolor, a gente precisa te contar como que estava o mundo naquela época, né? Vamos lá, 1990. Ano que, para você que gosta de games, é muito importante. Afinal, naquele ano foi lançado aí o Mega Drive lá na Europa, na Austrália e também aqui no Brasil.
Em 11 de fevereiro, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, foi libertado da prisão depois de 27 anos. Aqui no Brasil, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República.
Em 3 de outubro, aconteceu a reunificação da Alemanha. E no final do mês de novembro, a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, anunciou a renúncia do cargo para o povo britânico. John Major assumiu o cargo.
Nas telonas, Ghost, do Outro Lado da Vida, lotava os cinemas. Sucesso de bilheteria arrecadou mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo e se consolidou como maior bilheteria naquele ano.
Na TV, a novela Pantanal estreou na Rede Manchete, que foi o maior sucesso da emissora.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Quem também chegou ao Brasil foi a MTV. A partir de uma associação entre o Grupo Abril e a norte-americana Viacom, foi criada a MTV Brasil. Então que tal a música de hoje ser a do primeiro clipe exibido na emissora? Vamos ouvir a versão de Marina Lima para a Garota de Ipanema.
Mais linda, mais cheia de graça. É uma menina que vem, que passa. Um doce balanço a caminho do mar.
Olha, Magno, eu até lembro do primeiro dia da MTV no Brasil. mas eu não lembrava de uma história que a gente vai contar aqui pra quem ouve 90 anos em três cores. O primeiro clipe, né, exibido pela MTV, foi o remix de Garota de Ipanema na voz da Marina Lima que a gente tá ouvindo. Só que no Rio, o som falhou por cerca de 60 minutos e a TV Corcovado colocou o som de Walk of Life no ar do grupo Dire Straits, enquanto as imagens eram do clipe da música Garota de Ipanema. Deve ter ficado um negócio meio estranho, né?
O pessoal não deve ter entendido nada. Que situação interessante, né? Lembrando aí que neste ano de 2020 a TV brasileira completa 70 anos. Seguinte, hora de falar de tricolor. Vamos lá? Após o título paulista de 89, fizemos uma boa campanha no Brasileirão, chegando à terceira final na década, mas acabamos perdendo a decisão para o Vasco da Gama em pleno Morumbi, com aquele gol do Sorato. Ai, meu Deus, não gosto nem de lembrar. E a coisa já começava a cheirar mal para o esperado ano de 1990.
Certas coisas não podem ser esquecidas. No Campeonato Paulista de 1990, o São Paulo foi mal. Terminou na 15ª colocação em um torneio com 24 equipes. Uma anormalidade, nunca vista e jamais repetida. A péssima campanha foi fruto de um conjunto de muitos fatores, internos e externos às quatro linhas do gramado.
A situação econômica do país, em meio ao Plano Verão 2, que tentava combater a inflação astronômica e emplacar o Cruzado Novo, afetou de sobremaneira o futebol nacional. Os craques abandonavam a sua terra natal para jogar na Europa e o São Paulo não escapou a esse cenário.
Os menudos no Morumbi, que fizeram muito sucesso em meados dos anos 80, não mais se encontravam por aqui no final daquela década. Para complicar ainda mais, 1990 era ano de eleição no clube e o pleito ocorreu no meio do Campeonato Paulista. Não houve tempo viável para aplicar mudanças administrativas e refazer o elenco durante o certame. A Copa do Mundo na Itália, no meio da temporada, também não facilitou novos negócios naquele momento.
José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente que assumiu o posto em abril daquele ano, dizia que era uma situação de terra arrasada. Situação que somente foi contornada, a princípio, com a venda de jogadores que já esperavam a negociação e também por empréstimos bancários.
Só que a história do tricolor com o Campeonato Paulista de 90 é essa, apenas essa e termina aí. Muitas lendas sobre essa relação, porém, precisam ser desmistificadas. Não existiu rebaixamento. Não existiu virada de mesa, não existiu coisa alguma diferente do prescrito pelo regulamento da competição.
Bom, ainda sobre esse tema, eu acho que é importante a gente chamar o nosso amigo historiador Michael Serra no quadro Por Dentro da História, porque ele vai falar detalhadamente sobre o regulamento do Paulistão de 1990. Fala aí, Michael.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Olá Vinícius e Magno, tudo certo? Tudo bem? Hoje para falar de um tema que me enerva muito. Rebaixamento? Que rebaixamento? O regulamento do Campeonato Paulista de 1990 não previa rebaixamento. Ele é claro em todas as letras. Não haveria rebaixamento naquela edição do torneio. E isso atestado por todas as fontes de imprensa de antes do campeonato começar. Todas. Pode escolher qualquer uma. Entre Placar, Estadão, Folha, Gazeta, o que for. Virada de mesa, então? Como? O que definiu o modo de disputa do Paulista de 1991, oficialmente, foi o Conselho Consultivo de 1991, e não houve mudanças em quaisquer decisões tomadas e aprovadas nele. Principalmente, nada imposto pelo Consultivo de 91 contrariou o estabelecido ou previsto pelo Regulamento de 1990, que por sua vez foi aprovado pelo Conselho Arbitral de 1990. Então, essas são as duas, são os dois alicerces legais e oficiais para qualquer discussão sobre o assunto. O Regulamento do Campeonato Paulista de 1990 e o Conselho Consultivo do Campeonato Paulista de 1991. E o que ocorreu entre essas datas, onde foram estabelecidos esses dois documentos, e principalmente durante a disputa da primeira fase do Paulista de 91, que enfrentamos times pequenos, foi o que levou ao nascimento dessa lenda difamatória e às confusões de interpretação e visão, mesmo no ambiente dos jogadores do São Paulo. Isto pois a única fonte que deu origem a essa mentira foi um único repórter da Folha de São Paulo, que foi contra o dito pelo próprio órgão de imprensa antes do torneio, baseado nas vontades de um único dirigente da Federação Paulista, o Fará. Acontece que naquela época, nem ele nem ninguém na Federação tinha o poder de definir como seriam disputados os campeonatos. E é isso mesmo. Menos ainda com um regulamento vigente. Na época, por normas do Conselho Nacional de Desportos, o CND, as federações apenas sugeriam tabelas. E quem definia tudo, aprovando ou não, eram os clubes, no chamado Conselho Arbitral, depois de um tempo chamado Conselho Consultivo. Ou seja, um repórter muito do mal preparado caiu no conto da carochinha do Fará, que queria diminuir o número de clubes do Paulistão desde 1987, por causa de um rolo que eles mesmos criaram para se evitar uma possível queda do Corinthians, que estava muito mal no primeiro turno daquele torneio. E isso acabou resultando numa mudança do regulamento daquele ano, de 87, no número de rebaixados, e criou-se uma pendência jurídica com Ponte Preta e Bandeirante, que queriam permanecer na primeira divisão, mas acabaram rebaixados mesmo. Enfim, depois desse rolo todo, o Paulistão só inchou. E ele sempre continuou sendo disputado em dois grupos. Em 89 foi assim, em 90 foi assim, em 91 foi assim. Dessa forma, tudo isso foi só para lembrar que, terminado o Paulistão de 1990, aquele que dizia no regulamento que não haveria rebaixamento para 1991, não houve nenhum conselho arbitral em vista tão cedo, que definiria como seria o torneio. E no fim, quando ele ocorreu, já em 1991, o conselho apenas ratificou o regulamento de 1990, nada mais. O resto é conto da carochinha, e gente despreparada sobre o assunto. E gente despreparada sobre isso foi o que não faltou. Como disse, mesmo jogadores e treinadores caíram na lorota. Muitos, porém, apenas falavam isso para valorizar o próprio trabalho. Enfim, valorizar o salto de qualidade que o São Paulo teve a partir daquele ano. É isso, pessoal. Valeu, abraço e até mais.
Por dentro da história, dentro da história. Com Michael Serra.
Assim fica melhor, né? A gente ouve de quem entende, de quem tem todos os registros. E você pode procurar aí, tem vários e-books, tem muita coisa que explica. Mas hoje aqui foi na voz de Michael Serra para não deixar mais nenhuma dúvida, né, Mag?
Exatamente. Faz assim, ó, espalha isso daí para os torcedores rivais, para eles ficarem sabendo realmente a verdade.
E após a péssima campanha no Paulista e um início cambaleante no Brasileirão de 1990, o São Paulo reagiu. Trouxe para o comando de sua equipe um velho mestre, taxado por muitos críticos como pé frio, após formar as belíssimas, mas não vencedoras, seleções brasileiras de 1982 e 1986, Tele Santana também buscava a própria redenção.
O treinador já havia comandado o tricolor por pouco mais de um semestre em 1973. O São Paulo apostou firmemente em Tele Santana, apesar de Mesquita Pimenta, que foi quem o escolheu, ter ouvido da boca do treinador que ele não queria mais saber de futebol após a saída traumática do emprego anterior dele no Palmeiras.
No dia em que teria que viajar para a capital paulista e negociar com o tricolor, Tele havia realmente desistido. Somente com a ameaça de Carlos Caboclo, amigo de longa data, de ir buscá-lo pessoalmente de carro, e aí começou aquela coisa, ó, vou de carro, vai que acontece um acidente comigo, usou emocional ali para deixar o Tele que era sempre rígido e tudo mais, acabou se abalando, né? E foi convencido, ao menos, a comparecer à mesa de negociações.
O mestre chegou ao CT da Barra Funda sem ter nada definitivamente acertado com o clube, mas com a promessa e a proposta de trabalho, com valores salariais definidos, oferecida pelo Caboclo. O Tele ainda indicou Moraci Santana para a posição de preparador físico do elenco e estava confiante com o grupo.
Com o sim do mestre, caberia a cúpula tricolor acertar os pontos finais do contrato de Tele. Mesquita Pimenta teria chamado o Caboclo de louco. Para ele era loucura trazer o homem aqui sem nem ter a chance de discutir os valores.
A proposta foi realmente para convencer o treinador a voltar ativa a qualquer custo, pois o São Paulo não dispunha de dinheiro de imediato e o presidente teve que recorrer ao patrocinador do clube, a IBF, para arcar com esse custo.
E mesmo sem nenhum papel assinado, naquela mesma noite, Tele Santana passou a noite no centro de treinamento e comandou o time São Paulino na manhã seguinte. Em verdade, em toda a longa passagem do treinador pelo clube, não houve um contrato sequer assinado, firmado preto no branco entre Tele e o clube.
Tudo foi sempre acertado verbalmente a pedido do próprio Tele, e a cada fim de acordo, acontecia uma nova negociação com a diretoria. Dessa maneira, a cada 6 meses era necessária uma intensa mobilização da presidência e da diretoria para convencer Tele a se manter na posição e para quase sempre não demandar um salário fora das condições do clube.
Talvez justamente por sempre acertar contratos curtos ou por sua meticulosidade em todas as áreas de trabalho, Tele praticamente morava no CT da Barra Funda, acompanhando sempre de perto todos os detalhes da rotina são paulina. Alguns, porém, brincam que isso se devia também à sua consagrada, digamos assim, economia em relação às despesas, o famoso mão fechada, né?
Fuçando aqui nos nossos arquivos, achamos uma matéria muito legal da extinta TV Manchete com o repórter Eli Coimbra. Trata-se do primeiro treino do Tele Santana no estádio do Morumbi. A gente vai ouvir o Alcindo e o Gilmar falando do novo comandante e, claro, o próprio Telê analisando a sua chegada ao tricolor mais querido.
O Telê é um excelente profissional, todo mundo conhece, um treinador compreensivo, um cara legal. Eu acho que não vai ter problema nenhum.
Nossa obrigação como jogador de futebol não é nem achar se é bom ou ruim. É apenas fazer o possível para que as coisas andem sempre bem e melhorar. A nossa única opção é essa.
Telê tratou de reunir o pessoal no meio do campo e separou seu time titular para uma conversa mais séria. Depois disso, arrumou um tempo para atender os repórteres.
Telê, você encontra um grupo que está até um pouco pressionado psicologicamente. Como agir nesse instante?
Olha, é procurar dar confiança a esses jogadores. Portanto, é só ter um pouco mais de tranquilidade, confiança em si mesmo, que a produção vai melhorar.
Telê, você saiu do Palmeiras por causa de alguns torcedores. O mesmo caso ocorreu com o Forlán. Também saiu do São Paulo por causa de alguns torcedores. Quando você acha que o técnico vai ter o respeito que merece da torcida?
Olha, eu acho que isso hoje está acontecendo no futebol brasileiro. É verdade que eu não sofri assim demasiadamente no Palmeiras. Poucos torcedores começaram a reclamar das atuações. É verdade que o Palmeiras não vinha bem. Mas é preciso ter um pouco de paciência, porque já disse, no Brasil hoje, por exemplo, não tem um time que esteja se destacando mais do que os outros.
A primeira vez que o técnico Telê Santana dirigiu São Paulo foi no ano de 73. Ele ficou aqui de janeiro a julho. Agora ele estava descansando na sua fazenda e não queria mais voltar ao futebol, mas acabou aceitando a sua volta por insistência dos seus amigos da diretoria do São Paulo. Sua missão aqui é levar o São Paulo à final do Campeonato Brasileiro. Para tanto, ele já pediu a contratação de um preparador físico, que é Moraci Santana.
O Alcindo é aquele mesmo, que depois brilhou no Japão, com história no Japão, é esse mesmo, viu, torcedor mais novo. Passou pelo São Paulo. O Telê estreou no posto 3 dias depois em São José dos Campos, às 5 da tarde contra o São José. E de cara usou um São Paulo mais ofensivo, escalando apenas um volante, o Bernardo. Não bastou para tirar o zero do placar, a partida acabou sem gols.
No começo, tudo foi sofrido. Logo na peleja seguinte, o tricolor perdeu para o antigo clube do Telê, 2-1 para o Palmeiras no Morumbi. Porém, o elenco se reergueu tanto na técnica quanto na tática e principalmente moralmente. O time emplacou 3 vitórias seguidas, contra o Vitória em casa, Flamengo e Cruzeiro fora.
Telê pegou o time na 10ª colocação do campeonato e depois de se manter 9 partidas invicto, perdendo apenas o jogo de volta da semifinal contra o Grêmio no Olímpico, o levou à final do campeonato, sagrando-se vice-campeão. Nada mal para quem acabara de chegar e somente pretendia ficar no clube por pouco tempo.
De toda forma, o São Paulo de Telê ainda se vingaria do algoz nessa final de Brasileirão de 1990. Após a derrota, o tricolor estabeleceu uma série de 9 partidas sem perder para o rival, entre 91 e 93, com 6 vitórias e 3 empates no Majestoso.
Mais que isso, o adversário permaneceu 8 jogos sem marcar um gol sequer na equipe são paulina, enquanto no período foram goleados em 3 oportunidades por 3-0 no placar, que inclui a famosa trinca de gols de Raí na decisão do Paulistão. É calma que a gente ainda chega lá.
E isso foi fruto do trabalho perseverante do mestre, que efetivamente ajustou o time. Raí passou a se impor no campo, Zete foi efetivado sobre as traves, Cafu enfim encontrou o seu espaço, o menino aí rejeitado em 9 peneiras e que acabou nunca desistindo do futebol, Leonardo se transformou num excelente lateral e Ricardo Rocha voltou ao time.
Assim, rapidamente a equipe emplacou. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro como vice-campeão e nos anos seguintes, como se sabe, dominou o Brasil e o mundo com uma administração à frente do seu tempo, de reconhecimento internacional e que trouxe efeitos benéficos imediatos para a coletividade são paulina. Com jogadores de alto gabarito e, acima de tudo, vencedores, e com o Telê Santana liderando os campeões.
2 anos antes, em 1989, bateu na trave. No ano seguinte, em 90, novamente não deu. O tricolor foi vice-campeão brasileiro nessas 2 temporadas. O título tão almejado pela torcida tinha que ser conquistado em 1991.
Então vamos ouvir o novo goleiro tricolor, o Zete, falando sobre a pressão naquele começo de 1991.
Então, em 91 era uma cobrança muito grande para a gente apagar toda essa declarações que estavam acontecendo, né? As pessoas tentando criar aí um rótulo para tanto para o Telê como para mim, Então era muito importante. Eu estava numa fase que eu precisava de um título.
Quem diria, hein, Vinícius Amário? Tele e Zete contestados naquela época.
É, Magno. E vamos chamar mais um, então, que começou a brilhar naquela época. O Raí, ele que fala da formação daquele time, da frustração das derrotas em 89 e 90 e também da chegada de Tele Santana.
Logo que eu cheguei, teve um período de adaptação. E é uma fase que estava... de transição, que estava a saída do Miller, Pita, Silas, e aí fiz parte, né, e como líder também da outra geração seguinte, que fiz parte ativa na construção daquele grupo, né?
Em 89, quando a gente chegou na final, foi a primeira final brasileira, minha primeira final brasileira também, eu lembro que foi no Morumbi, o estádio lotado, estava aquele ambiente de favoritismo e tal. A final de 90 já foi a primeira final do Tele. Era um time que estava melhor que o de 89. Quando termina um jogo de decisão que você perde, assim, é um... desaba o mundo, né? Você passa aí umas semanas para digerir aquilo. Mas já tinha uma sequência de trabalho, né, com o Tele, que deixava a gente mais otimista para o futuro. Quando o Tele chegou, com aquele jeito dele de exigente e tudo, logo nos primeiros treinos ele já viu meu posicionamento, já me encostava comigo no meio do treinamento e falava assim: olha, você tem 1,90m, você tem um bom toque de bola e tudo, você não pode se contentar em ficar só na armação de jogadas, você tem que ter mais presença de área, chegar mais na área, se dá um lançamento você não pode ficar esperando. Então eu lembro de muitas vezes assim que eu fazia o que ele pedia e tal, mas de vez em quando eu relaxava, fazia um lançamento assim pra lateral, e quando eu achava assim que, pô, vou dar uma respirada aqui, ele tava na minha... Vamos! Eu assustava assim, né?
E aproveitando aí que o Raí falou desses gritos do Tele, né? Que tal ele mesmo explicar essa cobrança? Vamos ouvir um trechinho de uma entrevista que ele deu ao programa Roda Viva, da TV Cultura.
Eu sou, às vezes, um pouco chato, esses que frequentam lá sabem, às vezes eu dou um grito com um e tal, mas é aquele momento, eu não sou mau, eu sou humano demais, gosto de todos eles, e eu quero o melhor pra eles.
E Tele Santana acertou um novo contrato, permanecendo à frente da equipe. O elenco era praticamente o mesmo do semestre anterior, visto que o Brasileirão de 91 começou logo depois do fim do Brasileiro de 1990.
Somente foram adquiridos dois novos atacantes, Rinaldo, que veio do Fluminense, e Macedo, revelação do Rio Branco de Americana, justamente para os lugares de Alcindo e Aguirre, que acabaram deixando o tricolor. Carrasco, que era meio-campista, também não renovou. Para a posição, Tele apostou em pratas da casa.
O Brasileirão de 1991 foi disputado por 20 clubes em um sistema de todos contra todos em turno único, classificando os quatro melhores colocados para as semifinais em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Os vencedores fizeram a final também em duas partidas. A vantagem do empate ou de resultados inversamente iguais coube ao clube com a melhor campanha acumulada.
O tricolor começou bem o campeonato, vencendo o Atlético Mineiro por 3-0, mesmo jogando no Mineirão. Mas nas cinco rodadas seguintes, o São Paulo tropeçou três vezes. Derrota para o Flamengo 1-0 na Gávea, derrota para o Santos 2-1 no Morumbi e para o Náutico 2-1 nos Aflitos. A irregularidade, entretanto, acabou aí.
Aí Miller e Macedo comandaram a reação são paulina, que deixou o clube invicto por 12 jogos. Foram 8 vitórias e 4 empates, só voltando a conhecer a derrota na última rodada da fase inicial do torneio, quando o tricolor perdeu por 1-0 para o Internacional no Beira-Rio.
Ainda assim, o tricolor terminou essa etapa no primeiro posto com 26 pontos, mesmo número de pontos do Bragantino, mas com duas vitórias a mais, herdando assim a vantagem do empate no confronto semifinal contra o Atlético Mineiro.
Dito e feito, São Paulo empatou os dois jogos contra os mineiros. A partida de ida acabou 1-1 com gol de Mário Tilico. Que tal a gente ouvir o autor do gol em entrevista exclusiva aqui para o 90 Anos em Três Cores, lembrando desse jogo no Mineirão, Magno?
Vamos lá, fala aí, Tilico.
Foi fogo, para chegar na final não foi fácil, não. A gente pegou o Atlético Mineiro, né, e a gente passando por esse jogo, a gente já estaria na final do Brasileiro, mais uma final. E aí a gente pegou o Atlético também com um time quase que imbatível quando jogava lá no Mineirão, né. A gente jogou o primeiro jogo com eles lá, o segundo foi no Morumbi. Inclusive, o primeiro gol foi até meu mesmo, né, nas quartas de final do jogo. Foi um jogo complicado, um jogo que a gente teve logo no início do jogo, o Toião foi expulso, Antônio Carlos, zagueiro. E o jogo era já complicado com 11, né? Com menos um, jogando no Mineirão, Mineirão lotado lá, a torcida do Atlético em peso, lotou o Mineirão, então foi um jogo complicado, mas a gente conseguiu ali manter ali o sistema, né, que o Tele tinha passado para a gente, sistema bem, bem compactado ali, direitinho, e a gente jogou em cima da minha velocidade, né? Jogou em cima da velocidade de jogadores, de uma saída rápida, de contra-ataque, e foi o que aconteceu. A gente ficou tomando sufoco, 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 numa bola que, se eu não me engano, foi o Raí. A gente já mais ou menos já se dava muito bem, já sabia, quando o Raí pegava a bola, ele já sabia mais ou menos aonde eu ia estar. E aí, se eu não me engano, uma retomada, uma roubada de bola rápida que a gente fez ali, né? A gente tomando um sufoco. E aí o Raí não teve nem dúvida de onde ele ia lançar essa bola. Ele fez o lançamento perfeito para mim na frente. Eu entrei na diagonal e finalizei do lado do... Eu não lembro agora o goleiro qual era deles. Mas... e aí fizemos o primeiro gol, né? Deu uma destabilizada neles lá.
Ó, aqui a gente tem que falar algumas coisas. O goleiro que ele não lembrou era o Carlos, aquele que era da Copa do Mundo de 1986, né, da seleção brasileira, e que hoje trabalha nas categorias de base do São Paulo. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, viu? O lançamento do Raí pra fazer esse gol foi qualquer nota, viu? Vale procurar aí no YouTube, porque foi um belo lançamento. E pra gente finalizar a semifinal, na partida de volta, 0-0 no Morumbi, o tricolor classificado pra final.
Só que essa classificação, mediante a 2 empates, teve um ônus. O tricolor, que havia sido o melhor colocado durante o turno, foi superado na somatória de pontos da campanha geral pelo Bragantino, que chegou à final vencendo e empatando contra o Fluminense.
A vantagem de 2 empates ou de 2 resultados inversamente iguais agora era do time do interior, que aliás decidiria a final em casa. No Morumbi, com 67.759 pagantes presentes à primeira partida da final do Brasileiro de 1991, o tricolor começou arrasador, desperdiçando 2 boas oportunidades logo nos minutos iniciais, com Bernardo, que chutou em cima do goleiro Marcelo, e também com Macedo em lance incrível e após bela jogada de Raí. O atacante driblou o arqueiro tranquilamente, só que arrematou na trave.
Aos 27 minutos, ocorreu o fato que acabava decidindo o título. Mário Tilico, talismã, entrou no lugar de Elivelton, que estava contundido. A primeira etapa, porém, acabou da mesma forma que começou, 0-0, com o Bragantino controlando melhor o meio-campo e impedindo a velocidade dos atacantes Miller, Macedo e Tilico. Em verdade, até perdendo algumas chances claras de gol, salvo aí pelo Zete e o Ricardo Rocha, que salvou em cima da linha.
A fase complementar se deu como o início do primeiro tempo, com o tricolor dominando e partindo para cima. A defesa bragantina ruiu e sucumbiu à pressão aos 4 minutos. O Raí vai contar para você como foi o gol e vamos ouvir a narração emocionante de Osmar Santos.
E aí foi um jogo chorado até o final e o gol foi muito chorado. Né? Foi uma cabeçada linda do Bernardo, da entrada da grande área, naquele gol, o gol da entrada do Morumbi. Foi uma cabeçada linda, a bola bateu na trave.
Tem passo para levar, o segundo vivo da marcação, o lançamento foi feito na grande área, a bola tocada, tem cabeça pro gol, na trave, pro gol, o Miller falhou, bola tocada, pro gol!
E aí foi um alívio, né? Que a gente sabia que estava no final, ia ser difícil o time deles reagir, e a gente ia para Bragança, que ia ser o último jogo, com uma boa vontade.
Olha só, Vinícius Amalho, outro depoimento bem legal é do Mário Tilico, autor aí do gol, que falou dessa sua predileção por jogos decisivos. Vamos ouvir.
E só na minha cabeça vinha o seguinte: eu tenho que resolver. Eles estão ali esperando eu resolver. Alguém de nós resolver aqui, principalmente os atacantes, entendeu? E a gente tinha um ataque qualificado, tinha Macedo, tinha eu, tinha Miller, tinha Elivelton, tinha Ney, entendeu? Tinha Eliel em certos momentos. A gente tinha um grupo muito forte, os atacantes eram os atacantes que faziam gols, né? Mas eu gostava de jogo decisivo e quando eu entrava nos jogos decisivos, a única coisa que vinha na minha cabeça era a bola sobrar e eu botar ela para dentro do gol, entendeu? E conseguir dar alegria pro nosso torcedor.
E até a realização da primeira partida não estava definido o local do segundo embate. Ficou decidido que o confronto final seria mesmo no acanhado estádio Marcelo Stephanie, que hoje é o Nabia Bichedi. Apesar de contar com a torcida rival quase dentro do campo, os jogadores tricolores não se intimidaram. Aliás, a gente falou de YouTube. Procura aí que tem uma matéria dos caras mostrando a obra pro jogo acontecer lá em Bragança. A torcida do São Paulo ficou literalmente no barro, Magno Nunes.
Nossa senhora. Sem Elivelton contundido, Tele avançou Cafu para a meia direita e colocou Zé Teodoro na lateral, não permitindo aí que o Bragantino encontrasse espaço para jogar. Curiosamente, a decisão de atuar num campo pequeno em nada ajudou o time da casa. Conta pra gente como é que tava o clima no vestiário, Raí.
Existem muitos momentos no futebol que você não sabe o que vai acontecer mesmo. Mas existem alguns momentos que é o vestiário, que você entra no vestiário, o time entra no vestiário, se troca, começa o aquecimento, você sabe, ganhamos já. Tem alguns jogos que é assim, que é difícil de explicar. Né? Vem do trabalho, da energia, do ambiente bom entre os companheiros. E esse dia da final de 91 foi um dia desse.
As melhores chances do jogo foram do Tricolor. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Cafu lançou o Zé Teodoro, que chutou forte. No rebote do goleiro, Leonardo cruzou para Bernardo cabecear na trave e Miller arrematar a sobra por cima do gol. O Bragantino somente rompeu a Fortaleza São Paulino aos 30 minutos do segundo tempo, quando Luiz Miller chutou, Zete rebateu e Silvio quase marcou no rebote.
O relógio chegava aos 44 minutos. A pá de cal nas pretensões bragantinas veio após o belo lançamento de Leonardo para Flávio, que da entrada da área chutou forte no travessão. E claro que a gente tem a narração desse lance com o irreverente Silvio Luiz. Olha no lance.
Leonardo meteu no buraco, a situação é boa. Flávio Devido, São Paulo chegou. Não teve paciência para penetrar. É bem verdade que o Marcelo fechou o ângulo.
Mas nada a lastimar. Ao apito final do árbitro José Roberto Wright, o São Paulo Futebol Clube se sagrou campeão brasileiro de 1991, então o terceiro título nacional do tricolor do Morumbi. Feito que abriu os portões de uma nova e inesquecível era vencedora, a maior de todos os tempos.
E Leonardo aparece aqui no nosso episódio comentando e comemorando o fim dessa zica de derrotas consecutivas em finais de campeonato.
Um título que está meio engasgado há 3 anos, 3 finais consecutivos. E agora um título, acho que coroa, não porque é campeão, acho que ser campeão é uma consequência, acho que é isso que vem à tona tudo o que se fez. Eu acho que quem mais merece tudo isso é o Tele.
E a fama de pé frio de Tele Santana começava a ficar para trás. Aliás, vamos ouvir um mestre falando da importância da primeira taça como comandante do tricolor.
É um título importante. Eu já tive outros títulos como jogador, como técnico, mas esse foi, eu diria, só especial, porque era o único estado que eu não tinha conseguido ganhar um título ainda, era São Paulo.
Mais um depoimento extraído do documentário Onde a Moeda Cai em Pé, a história do São Paulo Futebol Clube. E se você ainda não viu, é muito fácil. Vá ao ESPN Filmes, que está disponível no Watch ESPN, e confira. O filme tem direção de Alexandre Boixá, André Plihau e Pedro Jorge, e é uma produção da ESPN Brasil e Canal Azul.
Hora de chamar novamente Mário Tilico, falando da importância daquela conquista e do quanto eles queriam vencer e acabar com essa peste de pé frio que muitos tentavam colocar sobre o mestre Tele Santana.
Então, no título que a gente perdeu para o Corinthians, se eu não me engano, já era o Tele. Eu estava no vestiário quando a gente acabou o jogo, eu olhei pro canto assim, mas cara, eu saí do estádio já muito, muito mal pelo fato da gente ter perdido o título, e fiquei muito mal ainda devido ao que eu via, né, a tristeza do Tele e a imprensa cobrando dele a situação de pé frio, de que não ganhava título, só chega na final e é vice. E aí, em 91, quando a gente conquistou esse título, né, importante também para o São Paulo e para a nossa carreira também como atleta profissional, eu fiquei duplamente feliz, né, porque eu consegui, junto com um gol importante, né, junto com meus companheiros, a gente conseguiu dar esse título para o Tele, que ele merecia. Né, e dali em diante foi um divisor de águas, né? Dali para frente ele ganhou tudo que vinha de título ele conquistou, E realmente aquele título foi importante, porque se a gente não ganha ali, eu não sei se o Tele continuaria no São Paulo. Era bem provável que ele não ficaria no São Paulo. Mas ali foi o divisor de águas. Por isso que muitos dizem, né, muitos torcedores dizem, que esse foi um dos títulos mais importantes da história do São Paulo.
E teve mais em 1991. Também fomos campeões estaduais e, olha, batendo rival.
Mas primeiro vamos contar como que era o regulamento daquele campeonato. Na primeira fase do estadual de 1991, o Tricolor disputou a Série Amarela ao lado de clubes de menor expressão devido ao esdrúxulo sistema criado pelo Conselho Arbitral. Este arbitral e a atuação do presidente Mesquita Pimenta, contudo, impediram uma virada de mesa do presidente da Federação Paulista de Futebol em Exercício à época, o Antoine Gerbrand, que queria rasgar o regulamento do torneio de 1990 e rebaixar 14 clubes para a divisão especial, a segunda divisão, por mera vontade própria, sendo que não tinha autoridade para tal.
Vamos então para as quatro linhas. Com a bola rolando, logo de cara vieram 19 jogos invictos, com 13 vitórias e 6 empates. O único tropeço em toda a competição aconteceu diante da Internacional de Limeira, no dia 9 de outubro, 4-1 para o time do interior em pleno Morumbi.
Só que o São Paulo não perdeu o ritmo e terminou a fase inicial em primeiro lugar da Série Amarela com 42 pontos ganhos, 50 gols marcados e um saldo impressionante de 30. Na segunda fase, o Tricolor enfrentou outros três clubes advindos do Grupo Verde: Palmeiras, Guarani e Botafogo. E após 6 rodadas invicto, mais uma vez conquistou o primeiro posto da chave com 3 vitórias e 3 empates, só que empatando em pontos e saldo de gols com o Palmeiras.
O time do Morumbi se classificou por ter a melhor campanha da primeira fase, como predizia o regulamento, mas também se classificaria pelo número de gols marcados, terceiro critério de desempate tradicionalmente usado naquela época. Foram 13 gols para o São Paulo contra 11 do rival.
As duas partidas finais do Paulistão de 1991 foram no Morumbi, sempre com mais de 100 mil torcedores presentes. No primeiro jogo, um show de Raí com 3 gols. Vamos lá. Primeiro tento, o Raí começou a jogada no meio campo, recebeu do Macedo, avançou e chutou forte de fora da área. A bola foi no ângulo direito do goleiro corintiano, sem nenhuma chance de defesa.
Ronaldo, o arqueiro adversário, também não pôde fazer muito no gol seguinte não, viu? A não ser propriamente cometer o pênalti em Macedo, que Raí cobrou com categoria, acertando novamente o canto direito, mas agora de modo rasteiro.
O último gol anotado após cobrança de escanteio de Erivelton foi de cabeça. Raí, desmarcando-se dos rivais, subiu sozinho e testou forte para o fundo do gol. São Paulo 3-0.
Depois do jogo, teve até jogador do Corinthians analisando o show do Raí e o próprio terror do Morumbi, falando da tarde inspirada em que marcou 3 gols.
Nós demos espaço para um jogador que não podia dar. Quem é?
Raí, pô. Acho que quando você está com um astral bom, você está no dia bom, além da qualidade, você precisa ter sorte e você tem que sentir que quando está nesse dia, você tem que dar tudo para aproveitar o seu dia, e eu consegui isso fazendo 3 gols.
Pra quem não conseguiu identificar, a gente ouviu o Paulo Sérgio, né? Que depois até jogou na Alemanha, teve uma história jogando fora do país. Mas assim, né? O repórter faz uma pergunta que a gente fala, pô, olha a pergunta que o cara fez. Mas que bom que a gente tem esse registro pra ouvir do rival falando que tinha que parar o Raí, né, Magno?
Exatamente. Com a imensa vantagem adquirida para o segundo confronto, o São Paulo entrou em campo tranquilo naquela tarde chuvosa e administrou o cenário favorável, somente esperando o apito final do árbitro para comemorar junto à torcida São Paulina.
E choveu nesse dia mesmo. Só que depois de grandes narradores já terem passado por aqui, estava faltando um dos maiores de todos os tempos, né? O Galvão Bueno. Então vamos ouvir os minutos finais da decisão.
Cada minuto é importante, vamos para os minutos finais. Aí junto ao banco de reservas do São Paulo. Ninguém consegue ficar no banco a essa altura. É a emoção de ver se aproximar o título. O São Paulo campeão brasileiro que se aproxima do título de campeão paulista. Tele Santana que se aproxima de ser o único técnico brasileiro a conquistar os títulos em São Paulo, no Rio, em Minas e no Rio Grande do Sul. Agora não há mais quem segure o torcedor tricolor. Agora é festa na metade do anel superior do Morumbi. Olha a Tele Santana aí. Ele quer ver o final do jogo. Ele pede licença para ver o final do jogo. Vive um grande momento, Tele Santana. Acusado de pé frio, de perdedor, de derrotado, em pouco tempo conquista um título atrás do outro. E que adquire o respeito, finalmente, de poucas pessoas que não respeitavam o seu trabalho. De muito poucas pessoas que insistiam em não respeitar o trabalho de Mestre Tele. O São Paulo tenta segurar a bola no ataque. Elivelton gira. Raí está ali pelo meio. Ele prende a bola, ele gasta o tempo, ele gira de lá para cá e ele perde. Tupanzinho auxiliando a defesa. Nós vamos para o minuto final do senhor Hilton José da Costa. O Corinthians vai tentar uma vez. O árbitro já olha o cronômetro. Confira aí. 20 segundos para o final. Jaceli bota para frente, o São Paulo segura. Guinei para Jaceli, o São Paulo marca pressão. Raí bate nela. O árbitro aponta. O São Paulo pede o final do jogo. O Corinthians quer jogo. O cronômetro atinge a 45, o tempo regulamentar está esgotado, vai acabar. Vai terminar. Para o São Paulo conquistar o título de campeão paulista de 91. O Arnaldo balança a cabeça como quem diz, quem que esse homem quer? Quer complicar a arbitragem dele?
Depois de uma grande arbitragem.
Tupanzinho, Tele discute, Tele quer ver o final, acabou! O São Paulo, com todos os méritos, melhor campanha, o ataque dos muitos gols, o artilheiro do campeonato Raí, o time do padrão, o time do futebol bonito, mas o time que sabe jogar pelo regulamento, o time de Tele Santana. O São Paulo é, com todos os méritos, campeão paulista de 1991. Parabéns, Tele, por este grande dia para você. Faz a festa o tricolor, faz a festa o torcedor do São Paulo no Morumbi.
Grande Galvão Bueno, esse daí, olha, vou te falar, viu? E essa, Vinícius Amário, havia sido a quarta conquista estadual sobre o rival, justamente na edição em que se completou 60 anos da primeira decisão. Você lembra qual foi?
Foi em 1931, né? As demais vezes foram em 57 e 87. Lembrei tudo do 90 anos em três cores, hein, Wagner?
Ah, muito bem. E claro que a gente vai para dentro do campo para ouvir os campeões. A gente começa mais uma vez ouvindo o nosso mestre, Tele Santana.
É uma alegria muito grande, é uma alegria que não tem tamanho. Dois títulos importantes no ano só.
Com calma. Você consegue dizer o treinador que conseguiu calma, nos quatro mais importantes centros do Brasil?
Não, eu diria só aqui, foi a vitória da correção. São Paulo sempre foi melhor. E com justiça ganhou o Campeonato Brasileiro e com justiça também ganhou o Campeonato Paulista.
E a homenagem dos jogadores.
Essa vitória hoje, a quem você dedica?
Essa imensa torcida aí, que compareceu, que incentivou e que nos ajudou muito.
Fala da homenagem dos jogadores.
Então, técnico, Tele Santana muito emocionado.
Ah, que momento, invasão de campo, todo mundo ali em cima do Tele, o segurança pedindo calma, ninguém queria saber, queria abraçar o Tele, queria fazer festa. E tem também o jovem lateral Cafu, entrevistado pelo então repórter José Luiz da Atena, isso mesmo.
Que meio de lado da festa, mas é lógico, coração batendo muito forte, né, Cafu?
É claro, eu tô aí observando, aproveitando para ver a festa que o pessoal tá fazendo aí. Graças a Deus, acho que mérito do trabalho que nós empenhamos dentro de campo.
Muita emoção, conquista que foi suada, sofrida, mas do melhor time do campeonato, né?
É claro, nós só perdemos uma partida no campeonato, acho que tem que parabenizar todo mundo, comissão técnica de jogadores, por esse futebol maravilhoso que nós apresentamos aí.
Oi, o Cafu, ele...
Que legal esses registros. Um episódio maravilhoso.
É, e o mais legal é ver que nessa época a gente já consegue pegar esses registros, né, do pessoal ali dentro do campo. É interessante que hoje em dia é tudo muito protocolar, né? A gente vê entrevista só em determinados momentos, já é tudo combinado. E é interessante que você vê os minutos finais do jogo e você vê os repórteres ali já em volta dos jogadores, já em
na
volta...
Na frente
já,
do Tele.
É, parando tudo ali e o Tele querendo que o jogo acabasse logo. Então, quem tiver curiosidade, vale a pena procurar, porque são imagens muito legais e a gente traz um pouquinho aqui no 90 Anos em Três Cores desses depoimentos.
Muito bem, chegamos aí no final do nosso episódio, mas precisamos revelar o gol de hoje. Pois é, vamos então nas ondas do rádio.
Nas ondas do rádio.
Osmar Santos
bola pela direita com o Cafu, dominando, deixando com o Sidney. Sidney carrega, desce o time tricolor, Sidney deixando curtinho para Rair. Vai tentou da bela pelo Vila com Macedo. Recolheu o garotão Macedo, não apareceu bem no jogo. Lindo passe para Rair, 3, ele abriu brecha. Rair desceu, olhou, vai bater pro gol!
Nas ondas do rádio.
Ô Magno, eu te contei uma história desse jogo, eu vou contar aqui pra quem tá ouvindo 90 anos em 3 coisas. Meu pai não era muito de ir em bar, não, e só que nesse dia, ele foi comprar um refrigerante pra aquela macarronada do domingo, certo, antes do jogo, todo certo, mundo tenso e tudo mais, né? E aí ele voltou e falou assim, joguei num bolão lá no bar, 3-0 pro São Paulo. Eu olhei pra ele e falei, pô, calma, né? Tudo bem, é o rival, tamo bem, mas 3-0. Terminou o jogo, ele foi lá, pegou o dinheirinho que ele ganhou do bolão e comemorou com a gente 3-0. Aí depois teve o outro 0-0, mas foi uma atuação espetacular do Raí. Eu lembro do Ronaldo fazendo no pênalti, vem, vou pegar. Bateu o pênalti, fez o gol e ainda depois teve o gol de cabeça que o Ronaldo sobe se pendurando na rede com o terceiro gol do Raí.
Foi realmente pegar no fundo do gol. Muito bem, terminamos assim o 32º episódio do 90 Anos em 3 Cores, a história de São Paulo contada em podcast. Vamos fechar hoje com um depoimento de um cara que fez parte desse time campeão de 91, né, Vinícius Amaro?
E agradecendo ele pela disponibilidade, né, de nos atender, foi muito legal aí bater um papo com o Mário Tilico, ele que ganhou o Brasileiro de 91, como a gente já falou, mas faturou também o Paulista de 89, fez 23 gols em 116 jogos, com a camisa do São Paulo, agora é técnico, mas falou aqui no 90 Anos em 3 Cores, e assim a gente se despede, né, Magno?
É isso aí, Vinícius Amaro, um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, saudações tricolores e fala aí, Tilico.
A importância do São Paulo na minha vida, cara, profissional, né, na minha vida mesmo, particular, foi muito grande. Foi muito grande, porque no São Paulo eu, independente da gente... ter o apoio, né, todo o apoio que eu tive quando cheguei no São Paulo, menino jovem, né, com a grandeza, chegando do Náutico para o São Paulo, né, nessa imensidão de estádio que é, de clube que é, né, do tamanho da torcida, enfim. São Paulo realmente foi o clube, né, que me deu o pontapé, né, na minha caminhada, né, como um jogador de futebol, né, que eu ganhei títulos importantes, e do São Paulo eu fui para outros clubes grandes também, e ganhei títulos importantes em outros lugares também, mas realmente o São Paulo, ele marca, né? Hoje eu tenho o São Paulo aqui como se eu tivesse sido criado dentro do São Paulo, desde categoria de base do São Paulo, né? Marcou muito na minha vida, na família dos meus filhos, até hoje, da minha esposa, da minha família toda, né? Da minha família, esposa e filhos, e todos a minha família, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, de esposa, né? Enfim, todos os nossos familiares, impactou muito. São Paulo hoje, a minha família toda tem um carinho muito grande e tem o São Paulo no coração.
Você ouviu 90 Anos em 3 Cores. A história do São Paulo contada em podcast.